Amém, irmãos? Amém. Queria pedir que você ficasse de pé onde você está, para nós orarmos pela vida do nosso pastor, o pastor que nos cobre. A melhor forma de você honrar é sempre você orando, lembrando. Pode lembrar de mim todos os dias também, ore pelo seu pastor, seu pastor precisa de oração. Então vamos orar agora. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós como igreja, nós queremos te dar graças pela vida do pastor Wilson. Nós queremos declarar que cada vez mais ele vai crescer, vai avançar, vai prosperar em todas as áreas da vida dele, em nome de Jesus. Pai Santo, vem dando a ele saúde, vem dando a ele, Deus, cada vez mais o encargo, Deus, cada vez mais o coração do Senhor na vida dele, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos sobre a vida dele a honra, nós declaramos a graça e o favor de Deus, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Posso ouvir um glória a Deus?
Glória a Deus.
Amém, pastor, aleluia, amém. Os irmãos podem sentar, aleluia, amém. Me falaram que aqui a iluminação está diferente da outra, que antes tinha os holofotes, mas aqui também a gente vai estar mexendo a iluminação, vai ficar um negócio muito bonito aqui, muito legal, aleluia. Os nossos visitantes, sejam muito bem-vindos, você que está nos visitando. Para nós é uma honra tê-los aqui. Eu não sei como você veio, né, chegou até aqui, mas eu creio que foi o Espírito Santo que te trouxe aqui. E eu, nós queremos dar hoje toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao Senhor. Amém? Então você é muito bem-vindo. Meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja maravilhosa. Aleluia. Hoje eu estava aqui no momento do louvor, eu estava ali atrás lendo, né, palavra, ministrando, o Espírito Santo ainda me colocando algumas coisas para ministrar para vocês. Aí a Alessandra falou: amor, tem alguém lá fora. Aí eu cheguei e fui lá, aí tinha uma senhora com o filho dela, né, aí chegou e falou assim: olha, aqui o que que é? Eu falei: ah, é uma igreja, né? Falou: você está brincando que aqui é uma igreja? Eu falei: é, agora vai ser uma igreja. Aí ela perguntou: mas ela é pentecostal? É batista, né? Eu falei: não é nem pentecostal, nem batista, né? Nós somos evangélicos, nós cremos no mover do Espírito Santo. Eu expliquei para ela, né? Aí ela falou: você não sabe, eu estava orando para ter uma igreja aqui. Aí eu cheguei e falei: glória a Deus, eis-me aqui, estamos aqui, amém? Então eu creio que o Senhor vai superabundar através desse lugar. Esse lugar é só um meio, você sabe, a igreja não é o prédio. A igreja somos nós reunidos, amém?
Amém?
Aleluia. Então eu quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Papai do céu, nessa noite nós queremos te dar graças. Te dar graças porque o Senhor é um Deus de graça, um Deus de vida, um Deus de amor. E nós sabemos, Senhor, que o Senhor tem o melhor para nós. Por isso, Senhor, vem trazendo hoje para nós, Senhor, revelação da Tua Palavra. Vem trazendo entendimento, vem trazendo o teu conhecimento, vem trazendo sabedoria, Senhor, porque nós precisamos, Deus, da revelação da tua palavra, para que nós possamos praticá-la durante a semana, durante os dias que nós ainda temos aqui nessa terra. Vem trazendo, a Deus, a nós, a tua revelação da tua palavra. Amém. Posso ouvir um amém?
Amém.
Aleluia. Irmão, você não sabe como é que foi para ver a palavra, como seria a palavra hoje para você. Hoje você sabe que nós não temos tendo trabalho com crianças, né? Cada um com seu filho. Então eu peço que você segure o seu filho, acalme ele, aquete ele. Hoje está até fácil, hoje você dá um celular, verdade ou não? Na nossa época nem isso a gente tinha, mas antigamente a gente dava um tapa, né? Hoje dá um celular, aí a criança fica mais calma. Pelo menos eu tomava tapa, se eu não ficasse quieto. Mas não é para você dar tapa não, pelo amor de Deus. Só estou dando... Vou voltar aqui, volta aqui. E hoje eu quero falar sobre um assunto que tem me... Desde o início da semana, tem me tocado. E hoje, foi muito interessante que hoje foram orar por mim. Não, pastor, senta aqui, oraram. E tocaram no ponto que eu ia falar. E era o ponto que eu precisava falar. Eu falei: Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor vem trazer. O que que eu quero falar hoje para os irmãos? Eu quero falar da consciência que você tem da presença de Deus. O quanto que você tem consciência que Deus está presente. Eu vou tentar te explicar. Abra sua Bíblia. Se tem alguma criança com um brinquedinho que está batendo, por favor, segura ela, que senão vai competir com a palavra. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 12. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 12. A palavra do Senhor diz assim: tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas, até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, repita comigo, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, o que eu quero pedir para você? Que você entenda que lá no Velho Testamento, quando Moisés buscava o Senhor, quando Moisés estava conversando com Deus, o que ele tinha que fazer quando ele saía? Ele tinha que colocar um véu, porque a glória de Deus estava, assim, saindo do rosto dele. Ele tinha experimentado a glória de Deus, e ele colocava o véu para que essa glória não resplandecesse para outras pessoas. Quantos estão me entendendo? Mas agora, na nova aliança, é diferente. O desejo de Deus é que essa glória não tenha mais véu, essa glória resplandeça sobre as outras pessoas. As pessoas, quando elas verem eu e você, elas enxerguem que tem o quê? Vida de Deus, unção de Deus, presença de Deus. Que quando você fale, as pessoas sintam que o quê? Existe vida, e vida em abundância. Eu quero ler um outro texto com você. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 4, versículo 13. Atos, capítulo 4, versículo 13. A Bíblia diz o seguinte: ao verem a intrepidez, fala assim, intrepidez. De Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Ou seja, o que aconteceu aqui? Os discípulos, Pedro e João, a Bíblia diz que eles eram iletrados, eles eram pescadores, eles não eram conhecedores da palavra, não eram pessoas que tinham feito faculdade nem nada, mas eles perceberam que eles tinham estado com Jesus. E viram o quê? A forma deles falarem, e viu o quê? A intrepidez dele. Intrepidez significa que você não tem medo. Fala, não tenho medo. Que você se joga, que você tem liberdade de falar. Lembra? Aonde há o Espírito de Deus, há a liberdade. Então você não tem nada te impedindo para falar de Deus. Você não tem nada que está te parando, porque você tem o quê? Intrepidez. E o interessante é que em todo o tempo, os apóstolos, quando eles estavam sendo perseguidos, eu quero que você abra a sua Bíblia também, em Atos capítulo 4, versículo 29. Continua aí em capítulo 4, versículo 29. Passa para frente. A palavra do Senhor diz assim: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então, olha só, eles estavam sendo perseguidos. E em vez deles pedirem: ó céus, ó terra, eu estou triste, eu estou com um problema. Alguém pode ajudar o menininho, por favor? Obrigado. Em vez deles ficarem com medo, em vez deles se sentirem acuados porque estavam sendo perseguidos, eles oraram pedindo mais intrepidez, mais ousadia para pregar o evangelho. Quantos estão me acompanhando? Então, o que, que você entende? Que intrepidez, ousadia, é algo que tem que fazer parte das nossas vidas. Mas sabe, eu estava meditando essa semana, e a grande questão é: o quanto eu tenho consciência de que Deus se manifesta na minha vida? O quanto que eu tenho consciência da presença de Deus na minha vida? O interessante é que muitas pessoas, quando elas vão orar, elas dizem assim: eu entro na sua presença. Peraí, mas eu não estava antes na presença de Deus? Porque se o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim, eu não tenho que entrar em nenhum lugar, não tem véu, não tem mais nada. Quantos irmãos lembram? Que eu preguei sobre a tenda de Davi, não tinha nenhum véu, sim ou não, irmãos? E o desejo de Deus é que seja restaurada essa tenda. Antigamente, lembra, tinha o átrio, tinha o santo lugar e o santo dos santos. E cada um era separado por um véu, e cada local desse só podiam estar algumas pessoas. No átrio podiam estar todo mundo, os sacerdotes, o sumo sacerdote e as pessoas. No santo lugar, somente o sumo sacerdote e os sacerdotes. E no santíssimo só podia estar quem? O sumo sacerdote, quantas vezes por ano? Uma. Ou seja, a presença de Deus, ela era o quê? Ela era reservada somente a uma pessoa, uma vez por ano. Eu queria pedir que as crianças segurassem as crianças, pelo amor de Deus. Tem crianças correndo aqui no meio, pelo amor. Ah, tá, mas... Tá bom, obrigado, viu? Então, eu e você, nós precisamos entender algo. Que quando o desejo de Deus sempre é você ter relacionamento. Lá no Éden, o que que acontecia? O homem e a mulher estavam lá, e todo horário, todas as 6 da tarde, eles tinham o quê? Relacionamento com Deus. Então o desejo de Deus é que eu e você estivéssemos sempre o quê? O tempo todo nos relacionando com Deus. Mas, quando houve a lei de Moisés foi colocada, começou a haver o quê? A separação. Átrio, santo lugar, santíssimo. Depois veio a tenda de Davi. Na tenda de Davi, a arca ficava no meio. Todos ficavam ao redor. E alguém morria? Sim ou não? Não morria. Tinha adoração o tempo todo. Ou seja, Deus se agrada de nós estarmos na presença dele, adorando ele, sabendo que ele está o tempo todo conosco. A pergunta que eu te faço é a seguinte: quanto de consciência você tem que Deus está com você o tempo todo? Quanto você tem de consciência que aonde você for, aonde você colocar os seus pés, aonde você entrar, seja loja, seja trabalho, Deus está ali? Eu estava dando aula nos ceifeiros, você vê, por exemplo, quando as pessoas, no caso, a pessoa segue a fé católica, ela passa em frente de um prédio de igreja católico, e o que ela faz quando passa em frente ao prédio? Por que que ela faz o sinal da cruz? Em reverência. O quê? Porque ela pensa que a presença de Deus está lá dentro. Sim ou não? E tem muitos crentes que pensam também que aqui, por exemplo, é o altar. Eles chamam de altar. Só que aqui não é altar. Aqui é um palco que serve para ficar mais elevado para você me enxergar. Quantos estão me entendendo? Aqui tem que ser meio alto mesmo, porque para você me enxergar tem que ser mais... Entenderam a piadinha? Isso aqui, o que, que é? Para que serve isso daqui? Isso aqui não é altar, isso aqui é o púlpito. O púlpito é só para segurar a Bíblia, ou o tablet, ou o computador, ou o papel, que você vai estar lendo aqui. Quantos estão me acompanhando? Não tem nenhuma santidade nesse lugar aqui. Pastor, mas por que, que você não deixa as crianças subirem? É simples, é porque se elas subirem aqui, uma hora vai enroscar em alguma coisa, vai quebrar alguma coisa. Quantos estão me acompanhando? Só por causa disso. Criança não sobe aqui, não fica correndo aqui, não brinca aqui. Só por causa disso. Só para não gerar um acidente. Ela pode cair daqui também, sim ou não? Só por causa disso. Não é porque aqui é santo. Não é porque se tocar aqui... Aí você vê, por exemplo, pessoas antes de começar a... Entram no prédio da igreja, a primeira coisa que elas fazem, elas ajoelham, pensando, ó, estou no lugar santo. Não, você não está no lugar santo. É santo mesmo, ele é separado. A gente não faz outra coisa. Mas a presença de Deus, ela já está dentro de você. Já habita dentro de você. A questão é quanto que de consciência você tem disso durante o seu dia. Quantos estão me acompanhando? Vou te fazer uma pergunta. Na hora que você acorda pensando que Deus está ali com você? Ou você acorda achando que, não sei, é só na hora que você ajoelhar? Na hora que você está indo para o seu carro ou para o seu, pegando um ônibus, você acha que Deus está ali ou ali não é o momento de Deus estar? Os irmãos estão me acompanhando aqui? Porque, veja bem, você concorda comigo que muitas pessoas, inclusive, elas pecam e elas acham que Deus não está vendo, verdade ou não? Elas acham, não, Deus não está vendo. Não, Deus vê tudo, Deus está o tempo todo. O Espírito Santo de Deus está aqui. E quanto mais consciência você tem que Ele está o tempo todo com você, que Ele está o tempo todo querendo se relacionar com você, você pode se relacionar com Ele também, fazendo onde você estiver. Seja lavando louça, no banheiro tomando um banho, pastor, no banheiro comigo nu, sim, você lá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Adão e Eva estavam nus lá no Éden ou não estavam? Deus estava reclamando que eles estavam nus? Deus fez roupa para eles antes ou depois, quando pecaram? Depois. Deus não tem nenhum problema com isso. Somos nós, a nossa religiosidade que tem problema com isso. Então eu não entro na presença, a presença já está comigo. A questão é, Deus quer que se manifeste a presença. A presença está aqui dentro de mim. O Espírito Santo está aqui e Ele deseja se manifestar. E dependendo como me relacionar com Deus, Deus só vai se manifestar quando eu chegar e estiver orando no momento tal, não. Deus quer se manifestar em todo o tempo. Deus quer que quando você esteja andando nessa praça ou em outra praça, em outro lugar, não importa onde, você fique assim, Senhor, qual é a vida que o Senhor tem para mim? Qual é a vida que o Senhor quer que eu ganhe? Tem um monte de gente aqui, Senhor, me mostra. Nessa hora você se conecta com Deus. Nessa hora você está buscando o reino de Deus. Quantos estão me acompanhando? Você percebe a consciência da presença? Que Deus não está presente no momento somente, na hora que você põe uma música. Não, a música vai te ajudar. Mas se você tiver um relacionamento com Deus, Ele vai estar o tempo todo. Quando você está assistindo o jogo de futebol, Deus está presente ali ou não está? Sim ou não? Agora, Deus não vai se manifestar se você não tiver a consciência da presença. Deus está querendo te usar, sim ou não?
Sim.
Nossa.
Sim.
De novo, Deus está querendo te usar ou não?
Sim.
Beleza. Só que se você não liberar isso, se você não tiver consciência disso, você vai viver o seu dia achando que você é uma pessoa normal. Que não tem o Espírito Santo. Quantos estão me entendendo?
Amém.
E aí você não vai experimentar da glória, não vai experimentar da vida de Deus sendo manifestada na vida de outras pessoas. Deus está querendo usar você para curar. Mas se você não estiver conectado com Deus e falando assim, Senhor, tem vidas aqui. Eu sei que tem pessoas que tentaram se matar ontem. E eu sei que eu estou aqui e eu sei que o Senhor quer me usar. Que hora que o Senhor vai me usar? Na hora que você faz isso, você está chamando o quê? A presença manifesta de Deus. Deus já está aqui. O Espírito Santo está aqui, ele só quer se manifestar, mas para isso eu preciso me conectar com ele, eu preciso estar ligado nele, é como uma onda, ondas de rádio, tem ondas de rádio passando aqui agora, tem ou não tem? Se eu pegar um rádio aqui e ficar girando, vai mudar? Vai mudar, você vai encaixar alguma estação que você queira ouvir. O Espírito Santo é a mesma coisa, ele está esperando pessoas, homens e mulheres de Deus que sintonizem o quê? A presença manifesta. Agora, se você fica o dia inteiro pensando nas suas contas, que é o que o diabo quer, se você fica o dia inteiro pensando no que você não fez, que você está com um problema, o que vai acontecer? Você não vai manifestar a presença de Deus. A glória de Deus não vai se manifestar, por quê? Você não está pensando como filho. Você está pensando como escravo, não como filho de Deus. Como está me acompanhando? Agora, quando você pensa como filho, você pensa no pai. Papai, o que o senhor quer que eu faça hoje, papai? Papai, o que o senhor quer que manifeste aqui hoje, papai? Papai, eu sei que o senhor quer curar essa pessoa. Me usa, pai, me usa. Me fala a hora que eu tenho que orar por ela. Você concorda comigo que nessa hora você está conectado com Deus? Então a presença de Deus, ela já está aqui comigo. Mas Deus deseja que ela se manifeste através de mim. E era isso que os discípulos estavam pedindo. Senhor, me dá ousadia, me dá liberdade, que eu tenha essa liberdade em falar, que eu tenha essa liberdade em abrir a minha boca. Por quê? Porque era assim que Jesus fazia. Jesus não tinha dúvida que Deus estava com ele. E por isso ele buscava o Senhor, ele experimentava, assim como Moisés, só que ele não vinha com véu, ele ia no monte ou não ia? Ia. O problema, querido, não é você ir no monte. O problema é que você deixar a manifestação da presença só lá no monte. As pessoas falam assim, ai pastor, você tem que ir lá no monte. No monte acontece isso, no monte acontece aquilo. Aí eu sempre pergunto, tá, e depois aqui, o que acontece? Porque Jesus, quando ia buscar Deus lá no monte, a hora que ele descia, o que acontecia? A glória de Deus se manifestava. Como estão entendendo? As pessoas olhavam para Jesus e falavam assim, peraí, tem vida aí, tem alguma coisa diferente aí. O problema é você buscar Deus lá na sua casa e depois a glória de Deus não te acompanhar, não se manifestar, não reluzir para outras pessoas. Os irmãos estão me acompanhando? Porque o desejo de Deus é que isso seja liberado para outras pessoas. Tem pessoas doentes, tem pessoas querendo se matar, pessoas que estão tristes com a vida, com relacionamento, com casamento. E eu e você fomos as pessoas chamadas, os radinhos de pilha, lá naquele lugar, que só está esperando uma sintonizada para que se manifeste o poder de Deus, se manifeste a vida de Deus. Mas a grande questão é que eu e você, como cristãos, nós podemos viver a vida como cristãos simplesmente assim, eu só me conecto a Deus quando eu preciso de Deus, quando eu estou no meu momento lá de oração, só nesse momento não, é durante o dia. A Bíblia diz assim, orai sem cessar. Não é para você ficar orando o tempo todo, é para você ficar contemplando, você ficar meditando. O que que Cristo quer fazer aqui nesse lugar? Aconteceu uma situação ali. Se Cristo estivesse aqui, o que que ele faria? Nessa hora você está meditando no Senhor, você está contemplando, você está falando assim, o que que Cristo faria nesse lugar? Você está se conectando com ele. E aí você dá a resposta que Cristo daria naquela hora. Os irmãos estão me acompanhando? Então o desejo de Deus para mim e para você é que a manifestação da glória, da vida de Deus se manifeste. Se manifeste como? Quando eu e você nos conectamos com o desejo de que a glória de Deus se manifeste naquele lugar. Lembre-se, a presença já está aqui. Uma coisa é a presença de Deus, outra coisa é a presença manifesta de Deus. O que é a presença manifesta? É quando Deus se manifesta num lugar, quando há cura, quando há a manifestação de relacionamento, de restauração de relacionamentos, Deus está manifestando o poder dele naquele lugar. E eu sou o canal de Deus naquele lugar onde eu estou. O grande problema é eu, como cristão, viver uma vida longe disso. Desconectado disso, ou seja, eu não me conecto com Deus, eu só fico assim pensando, ai, meu aluguel, ai, meu trabalho, ai, não sei o quê. Só que Deus liberou o próprio Deus dentro de você. E ele está esperando você se levantar e falar assim: não, peraí, eu não sou uma pessoa que, eu tenho o poder de Deus dentro de mim, eu tenho a presença de Deus dentro de mim, e eu vou orar aqui: Senhor, me dá ousadia, me dá intrepidez para manifestar o teu poder, para manifestar a tua glória aqui. Essa situação não vai ficar mais a mesma, essa situação vai mudar em nome de Jesus. Nessa hora que você começa a ler a palavra, a confessar a palavra, vem o quê? Fé, começa a vir unção, começa a vir ousadia, e aí começa a manifestar o poder de Deus, manifestar a presença de Deus. É isso, irmãos, que vai nos diferenciar de uma pessoa que não tem Deus. Qual é a diferença entre uma pessoa que não tem Deus? Ela não tem o Espírito Santo dentro dela. E o desejo de Deus é que nós apresentemos para ela o quê? Deus, para que o Espírito Santo de Deus também possa fazer morada nela. Quantos estão me entendendo? Sabe, a Bíblia diz, lá em Romanos capítulo 8, que nós seríamos chamados de filhos de Deus se nós fôssemos guiados pelo Espírito. O que é ser guiado pelo Espírito? O Espírito nos conduz, Ele que fala para nós o que nós temos que fazer. Então, isso acontecia com Jesus, sim ou não? Jesus, Ele seguia o que o Espírito Santo falava para Ele. Jesus, Ele estava lá, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Aí Deus falou assim para Ele: filho, você precisa ir lá para resolver esse problema. Jesus se esvaziou das suas prerrogativas divinas, não tinha mais poder nenhum. Nasceu, foi criado como uma pessoa normal, mas depois Ele chegou e falou assim: agora chegou a hora do meu ministério. Foi lá, foi batizado, foi lá se encher do Espírito Santo no deserto, foi jejuar. E aí depois Jesus começa o seu ministério. E aí antes dele tomar qualquer decisão, ele ia lá, buscava de Deus, ou seja, ia buscar a glória de Deus. E aí ele descia do monte e começava a orar, e haviam curas. Deus falava para ele: filho, vai para Cafarnaum, não vai para Jerusalém hoje não. E ele ia para Cafarnaum, e lá em Cafarnaum acontecia. Quantos estão me entendendo? Ou seja, a presença de Deus manifesta ali, já estava com ele, mas agora era o que? Manifesta. Acontece a mesma coisa comigo e com você hoje. Só que a questão é quanto de consciência você tem disso, da presença de Deus. Que quando você está assistindo, não importa o quê, que filme que for, Deus está assistindo junto com você. Que quando você está discutindo com a sua esposa ou com o seu esposo, Deus está junto com você. Quando você está deitado na cama, Deus está junto com você. Quando você está indo para o trabalho, Deus está junto com você. A questão é quanto que você se conecta com Ele no seu dia inteiro. Quando você chega, acaba de comer, você fala assim: Senhor, obrigado. Obrigado pelo teu alimento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu esse alimento. Pronto, você já agradeceu, sim ou não? Você agradeceu pelo alimento que você teve. Agora tem crente que não. Antes de começar a oração, meia hora de oração. Antes de começar a comida, meia hora de oração. Só falta estender o tapete, virar para a Meca e ficar lá. Faz aquela oração. Não, querido. Fala: Senhor, eu te dou graças. Te dou graças porque tem pessoas que não têm o que comer e o Senhor colocou comida na minha mesa. Eu quero te dar graças. Você percebe que isso é uma questão de você ter um... Perdão. De você ter um relacionamento com Deus. De você se relacionar com Deus. De você entender que Ele está o tempo todo querendo se relacionar com você. Querendo que você experimente dEle. Sabe? Isso, se você entender isso e você praticar isso, a sua vida não vai ser mais a mesma. Porque quando você vive assim conectado com Deus, você sabe que Ele está lá e você fala assim: Senhor, nessa situação aqui eu preciso tomar uma decisão. O que, que o Senhor quer que eu faça? Não tem tempo de você ir para um canto, sentar, orar. Não, você está ali e fala: Senhor, eu preciso da tua resolução nesse negócio. Eu preciso do Senhor. Você sabe, Senhor, o Senhor está aqui. O Senhor está aqui, o Senhor quer se manifestar. Quando você tem um problema no seu casamento, você ora e fala assim: Senhor, minha mulher é uma mulher de oração, convence ela. Meu marido é um homem de oração, convence ele, Senhor. Se eu tiver errado, Senhor, muda o meu pensar. Mas se ele tiver errado, muda o pensar dele. Quantos estão me entendendo? Porque naquele momento de oração, você está ali se relacionando com Deus, e Deus está sempre querendo falar comigo e com você, o tempo todo. Agora basta eu ter a atitude de me conectar de uma forma que outras pessoas não podem. Eu e você temos esse privilégio de, a hora que nós abrirmos a nossa boca e perguntar para Deus, Ele está sempre querendo falar conosco. Eu lembro de uma história, acho que eu já contei, mas como tem visitantes, eu não sei porque os irmãos dão risadinha. Diz que tem um caso de uma mulher que ela era ateia. Fala, ateia. Ou seja, ela não cria em Deus. E aí, aconteceu da filha dela vir a falecer por conta de um câncer. E ela nunca se relacionou com Deus, nunca falou com Deus, nem nada. E, quando acabou o enterro, ela voltou para casa. Ela, no estacionamento do carro, ela desligou o carro da casa dela, no estacionamento da casa dela. E ela começou a gritar com Deus. Por que Deus? Por que Deus? Começou a gritar. A hora que ela parou, ela só ouviu uma voz assim, dizendo: essa foi a primeira vez que você me chamou, que você falou comigo. Porque até então ela não falava com Deus, até então ela não se dirigia a Deus, porque ela não acreditava em Deus. Essa mulher teve uma experiência com Deus, veio a se converter e é convertida hoje. Porque Deus está o tempo todo querendo falar com seus filhos, se relacionar com seus filhos, mas muitos filhos não têm essa prática. É uma questão de prática, de você se relacionar. Eu muitas vezes estou assim, estou aqui, o que eu tenho que fazer? Eu falo, Senhor, só o Senhor para me falar o que eu tenho que fazer, porque eu estou aqui que nem uma biruta com um monte de vento aqui, assim, ó. A biruta está para lá, o vento bate, eu não sei, eu preciso da sua paz, eu preciso de saber a sua resolução, aquilo que o Senhor deseja, porque eu não quero fazer aquilo que eu quero, não quero fazer aquilo que a alma quer e não quero fazer aquilo que o diabo quer, eu quero fazer o que o Senhor quer. E aí daqui a pouco vem, fala assim, faz isso. Fala isso. E aí você fala aquilo que você tinha que falar. Você fala aquilo que Deus queria que você falasse. Vai dar bom ou vai dar ruim? Vai dar bom. Porque você vai estar fazendo aquilo que Deus falou para você fazer. Você vai estar falando aquilo que Deus falou para você falar. Lembre-se, Jesus estava lá. Os discípulos ofereceram comida para ele lá em João capítulo 4. Estava lá, tinha acabado de falar com a mulher samaritana. Ela foi para a cidade chamar o povo. Os discípulos estavam ali. Eles tinham ido na cidade e não tinham falado nada de Jesus para os samaritanos. Não trouxeram ninguém. Mas Jesus estava lá com eles. E aí eles falaram assim: Senhor, o Senhor quer comer? Ele falou: não. O que me sacia, o que para a minha fome, é eu realizar a obra de Deus e fazer a sua vontade. É isso que me sacia. Você pode ver que toda vez que você faz algo que Deus gosta, você se sente bem. Quando você fala de Jesus para alguém, quando você termina de falar, o que você sente? Paz. Sim ou não? Sim. Quando você acaba de ler a palavra, quando você se conecta com Deus, o que você sente depois? Paz. Então, a paz é o nosso árbitro. Nós temos que saber, peraí, Deus, o que o Senhor quer nessa situação? O que o Senhor deseja? Qual que é o grande problema dos crentes? Deus está querendo o tempo todo falar, mas nem todo crente está querendo ouvir. Não está dando tempo para Deus ouvir. Na hora que você está lá, no seu momento de devocional, que você está perguntando para Deus, está pedindo para Deus, você dá um tempo para Ele falar com você? Quem já sentou com uma pessoa que só ela fala? Levanta a sua mão. Ela não dá tempo de você falar. Você fica irritado? Você acha que Deus não fica? Eu acho que Ele fica. Ele tem mais paciência que eu e você, claro. Mas Ele fica assim, que hora que ela vai me ouvir? Eu tenho tanta coisa para falar para ela. Isso não quer dizer que você não tem que pedir. Você tem que pedir porque filho pede. Fala assim, filho pede. E pai quer dar, certo? Só que você tem que ter um tempo para você ouvir. Você vai entrar numa furada se você tomar aquela decisão. Aparecer um trabalho aqui, você fala assim, pô, isso aqui é de Deus. Será que é de Deus mesmo? Você perguntou para ele se é de Deus? Ou você só olhou o salário, só olhou aonde você vai, o cargo que você vai ter? Como você está me acompanhando? Fala assim, fala Deus. Percebe? Então, você tem que saber que Deus está o tempo todo querendo. O Espírito Santo diz, o Espírito Santo, ele é o nosso consolador. O Espírito Santo é o nosso paracletos, o professor. Ele está o tempo todo querendo te mostrar o caminho para que você seja guiado pelo Espírito. Você siga o Espírito. Não é o Espírito que tem que seguir você. É você que tem que seguir o Espírito. Lembre-se, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por que que falta para muito crente? Sabe por quê? O pastor está indo para cá e o crente sabido está vindo para cá, porque ele acha que sabe o que é melhor. Mas o pastor é que sabe o que é melhor. Então, você só vai, não vai faltar nada quando você seguir o pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele só vai ser o seu pastor se você seguir ele, se você acompanhar ele, se você for guiado por ele. Como é que você sabe que você é guiado por ele? É simples. É só ver se não está faltando nada. Se você está no caminho certo, você está sendo o quê? Guiado. Fala assim, eu quero saber a tua vontade, porque eu sei que de mim não vai ter nada bom. As minhas ideias são terríveis, mas eu sei que a sua ideia, Senhor, a sua, o seu projeto para mim é o melhor. Porque você sabe o quanto que ele te ama, o quanto que ele te amou na cruz do Calvário. Morreu por mim e por você. Os irmãos estão entendendo ou não? Então, os discípulos, eles pediam por ousadia. Paulo, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo 19. Efésios capítulo 6, versículo 19. Vou chamar a equipe de louvor. Efésios capítulo 6, versículo 19, a palavra de Deus diz assim: e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Ou seja, Paulo estava dizendo que, Senhor, que ao abrir da minha boca seja liberada a graça, a vida. Não seja a minha alma sendo liberada, mas seja o teu espírito, com intrepidez, com graça, com vida. Por quê? Que não saia nada, nenhum rancor, nenhuma mágoa da minha alma na hora que eu for falar com alguém, mas sim que seja a tua graça, a tua unção. Fala assim para o seu irmão. Shh. Você percebe? Então, eu e você, nós somos desenhados, Deus nos desenhou. Nos desenhou, para quê? Para que nós possamos fazer a vontade dele, para que nós sejamos ousados no falar, para que nós possamos levar a palavra para outras pessoas. Ele já nos deu tudo, a única coisa é que nós precisamos nos conectar, porque a presença de Deus precisa se manifestar, mas para ela se manifestar eu preciso me conectar, entender que Deus está presente e Ele quer se manifestar. Os discípulos pediam ousadia, pediam intrepidez, porque eles sabiam, Deus quer se manifestar, mas eu preciso entender, Deus quer se manifestar em todos os lugares, em todos os lugares. A hora que você for comprar um pastel, está lá a japonesa vendendo, a maioria é japonês, né, na banca. Vai lá e fala assim: Senhor, tem uma palavra para essa mulher. Fala para mim qual que é. Nessa hora você está se conectando, você está sendo um canal para Deus te usar. Como estou me entendendo. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Às vezes eu ouço assim, crentes falando: ah, não, eu não quero liderar. Querido, o mínimo que você tinha que fazer era liderar. É o mínimo, é o mínimo. Sabe por quê? Jesus Cristo liderava, eu e você temos que liderar também. Liderar é servir, influenciar as pessoas pelo serviço. Eu estou aqui: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Aonde o Senhor quer que eu faça? Peraí, está precisando de alguém para ajudar aqui? Eu vou ajudar. Cristo fazia isso, Ele servia os discípulos, Ele ensinava os discípulos. Ou seja, Ele liderava, por quê? Por influência. Porque nosso Deus era um Deus, é um Deus servo. Você sabia que Jesus até hoje está jejuando por nós? Não toma mais vinho até que Ele venha? Cristo tomava vinho, sim ou não? Ele não toma mais. Por quê? Por nós. Ou seja, porque Ele deseja que eu e você sejamos usados, que nós sejamos ousados, que nós sejamos intrépidos. Mas o diabo vem com mentirinha no seu ouvido falando: não, isso aí não é para você não, isso aí dá muito trabalho, cuidar de pessoas dá muito trabalho. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Eu louvo a Deus pela decisão que nós tomamos de vir para esse prédio. Eu nunca vi tanta gente na minha vida. Você não faz ideia do que é isso aqui durante a semana. E no final de semana também. Exceto quando está chovendo ou garoando. É muita gente que passa aqui. É muita gente que está pensando em se matar. É muita gente que está pensando em demover a vida, em se separar. E nós somos quem? Aquelas pessoas que Deus colocou aonde? Para levar o Evangelho, as boas novas para elas. Basta eu pedir uma coisa: Senhor, me dá ousadia e intrepidez. Que a Tua presença que está aqui dentro de mim se manifeste para outras pessoas. Senhor, livra-me de ser uma pessoa que não se conecta com o Senhor. Livra-me de ser um cano que está entupido, que a glória de Deus não passa para outras pessoas. Que na hora que eu abro a minha boca só sai reclamação, só sai que eu sou uma coitada, um coitado. Não, querido, você não é coitado. Vira para o seu irmão e fala assim: coitado, é rato que nasce pelado no meio do mato. Fala assim: eu sou filho de Deus, eu nasci para reinar com Cristo, e eu vou reinar com Ele, e eu vou orar agora, pedindo ousadia e intrepidez, porque eu sou livre, e aonde há o Espírito, há liberdade, e o Espírito Santo habita aqui dentro de mim. Então, aonde você está agora, fica de pé, que nós vamos orar agora. Nós vamos clamar agora, por ousadia e intrepidez, para levar o Evangelho, para que a graça, o poder, a honra de Deus se manifeste através das nossas vidas. Amém? Então, onde você está agora, feche seus olhos e comece a clamar ao Senhor. Senhor, dai-me ousadia e intrepidez. Dai-me, Senhor, que eu não leve a palavra com mágoa, mas que eu leve a palavra como Cristo, que as pessoas me lembrem, porque eu sou cristã, que eu sou cristão, porque sabe quem eu sou. Nenhuma mágoa elas vão ouvir de mim, porque elas sabem que eu sou teu filho, eu sou tua filha, e sou filho amado. Comece a orar agora, comece a declarar agora, comece a falar: Senhor, usa-me, usa-me. Onde você está, abre a sua boca, é para abrir a boca, não é para orar para dentro não, é para falar. Eu quero ouvir o burburinho. Comece a falar: Senhor, eis-me aqui. A tua presença já está aqui dentro, mas a sua presença eu quero ela manifesta, Senhor. Comece a pedir. Oh, xarabá, carabá, queretarabá, carabá.